Senhor presidente Paulo Paim, senhoras senadoras, senhores senadores, hoje a presidenta da República, Dilma Rousseff, na abertura do debate geral da 68ª Assembleia Geral das Nações Unidas, realizada em Nova York, fez, ao meu ver, um discurso histórico. Digo histórico sem medo de errar. Com efeito, poucas vezes um representante brasileiro se posicionou de forma tão altiva e serena sobre tópicos absolutamente relevantes no cenário mundial. Antes de iniciar o seu discurso propriamente dito, a presidenta do Brasil expressou o repúdio do governo e do povo brasileiro ao atentado terrorista ocorrido em Nairobi. Disse a presidente: "Expresso as nossas condolências e a nossa solidariedade às famílias das vítimas, ao povo e ao governo do Quênia." Creio, senhor presidente, que o Senado tem que se somar a essa manifestação da presidenta da República. O atentado em Nairobi foi de extrema barbárie e merece pronto repúdio de todos nós. Mas vamos à substância do pronunciamento. A presidenta foi bastante dura quando abordou a questão da espionagem de autoridades, empresas, cidadãos comuns, que causou indignação mundial. Mas não poderia ser de outra forma. Realmente não poderia ser. O caso é extremamente grave, especialmente para o Brasil, um dos principais alvos do processo. Assim expressou-se a nossa presidente. E imiscuir-se dessa forma na vida de outros países fere o direito internacional e afronta os princípios que devem reger a relação entre eles, sobretudo entre nações amigas. Jamais pode uma soberania firmar-se em detrimento de outra soberania. Jamais pode o direito à segurança dos cidadãos de um país ser garantido mediante a violação de direitos humanos e civis fundamentais dos cidadãos de outro país. Como tantos outros latino-americanos, continuou a presidente, lutei contra o arbítrio e a censura e não posso deixar de defender de modo intransigente o direito à privacidade dos indivíduos e à soberania do meu país. Sem ele, direito à privacidade, não há verdadeira liberdade de expressão e opinião e, portanto, não há efetiva democracia. Sem respeito à soberania, não há base para relacionamento entre as nações. Estamos diante de um caso grave de violação dos direitos humanos e das liberdades civis, da invasão e captura de informações sigilosas relativas às atividades empresariais e, sobretudo, de desrespeito à soberania nacional do meu país. Senhor presidente, mais claro impossível, mais eloquente também, como cidadão brasileiro, não somente como senador, sinto-me absolutamente representado pela presidenta. Ela disse o que todos gostariam de ter dito, brasileiros e não brasileiros. Ela disse também o que nós, do Congresso Nacional, já havíamos expressado, tanto em voto de repúdio nesse Senado Federal, quanto em moção de censura na Câmara dos Deputados. É necessário ter coragem e altivez para dizer isso ao mundo, na casa da única superpotência. Porém, não se trata somente de coragem pessoal. Trata-se, sobretudo, de demonstração de independência e altivez de um novo Brasil. Um país que, hoje, é um grande protagonista internacional. Um país cortejado e respeitado. Um país que não se acanha em dizer o que precisa ser dito. Um país governado por uma presidenta que não hesita em cancelar uma visita de chefe de Estado aos Estados Unidos da América. Uma honraria a poucos concedida para proteger a soberania e a dignidade do Brasil. Em outros tempos, não muito remotos, essa resposta firme e serena do Brasil talvez fosse impensável. Naqueles idos, quando se praticava uma política externa, assim digamos, menos altiva e mais genuflexa, não era aconselhável contrariar os desígnios insondáveis da única superpotência mundial. Ainda que se tivesse razão, como a tinha, sem dúvida, e em toneladas, o embaixador Bustani, sacrificado no altar das posturas rasteiras que caracterizam as espinhas vergadas dos apequenados. Não, definitivamente não. Naquele inglorioso passado recente, a visita teria sido mantida, jamais posta em dúvida, e as autoridades talvez já estivessem a salivar, pensando em seu lugar à mesa da Casa Branca, demonstrando o indefectível reflexo condicionado, adquirido em décadas de amestrada subserviência. O chanceler, em ansiosa visita precursora, talvez já estivesse a desfilar no aeroporto de Washington, talvez descalço, senhor presidente. Felizmente, os tempos, como soube acontecer com os tempos, mudaram. Mudou, sobretudo, o Brasil. Mesmo o mais rigoroso e cético observador das relações internacionais, hoje reconhece que o Brasil mudou inteiramente de patamar no cenário mundial. Contribuiu muito para essa ascensão do país aquele presidente monoglota, o qual, diziam os néscios ilustrados, não podia governar o Brasil porque não falava inglês. Bastou, ao que parece, o doce aroma da última flor do lácio. Hoje, não somos superpotência que se excede no uso unilateral da força, mas já somos soft power, que exerce considerável influência, abusando do exemplo, da negociação, do respeito ao multilateralismo. De fato, o Brasil atualmente é um país cortejado e respeitado, que exerce um papel positivo e conciliador na ordem mundial, com absoluta transparência. Para saber o que o Brasil quer, basta conversar. Microfones ocultos são desnecessários. Bastam ouvidos atentos e algum cérebro. Pois bem, o Brasil de hoje, ao contrário do Brasil de antanho, não podia reagir somente de forma retórica ante tal agressão aos direitos de todos os brasileiros. O Brasil de hoje exigiu solução efetiva para o grave problema. A solução não veio. O Brasil não foi. Mas a Dilma foi à ONU dizer que o Brasil de hoje não aceita essa agressão. Foi à ONU dizer também que o Brasil não precisa de proteção da única superpotência para combater o terrorismo. Disse ela, o Brasil sabe proteger-se, repudia, combate e não dá abrigo a grupos terroristas. Somos um país democrático, cercado de países democráticos, pacíficos e respeitosos do direito internacional. Vivemos em paz com os nossos vizinhos há mais de 140 anos. Governos e sociedades amigas que buscam consolidar uma parceria efetivamente estratégica, como é o nosso caso, não podem permitir que ações ilegais recorrentes tenham curso como se fossem normais. Elas são inadmissíveis. Porém, senhor presidente, a presidenta Dilma não foi a Nova York somente para protestar. A presidenta do Brasil foi à ONU, acima de tudo, para propor uma solução para esse grave problema. Em um diagnóstico preciso, a presidenta do Brasil afirmou que o problema transcende o relacionamento bilateral dos dois países. Afeta a própria comunidade internacional e dela exige resposta. As tecnologias de telecomunicação e informação não podem ser o novo campo de batalha entre os Estados. Esse é o momento de criarmos as condições para evitar que o espaço cibernético seja instrumentalizado como uma arma de guerra por meio de espionagem, da sabotagem, dos ataques contra sistemas e infraestrutura de outros países. Por essa razão, o Brasil apresentará ante a ONU o foro apropriado, propostas para o estabelecimento de um marco civil multilateral para a governança e uso da internet e de medidas que garantam uma efetiva proteção dos dados que por ela trafeguem. Atualmente, a internet, um recurso extraordinário que se tornou um patrimônio de toda a humanidade, é dominada e regulamentada por uma única empresa privada norte-americana, a ICANN, que priorizam os interesses comerciais das grandes corporações, em detrimento dos interesses de países e povos. Dilma também lançou os 5 grandes princípios que devem balizar essa governança multilateral da rede mundial de computadores. São eles: 1, da liberdade de expressão, privacidade do indivíduo e respeito aos direitos humanos. 2, da governança democrática, multilateral e aberta, exercida com transparência, estimulando a criação coletiva e a participação da sociedade, dos governos e do setor privado. 3, da universalidade que assegura o desenvolvimento social e humano e a construção das sociedades inclusivas e não discriminatórias. 4, da diversidade cultural, sem imposição de crenças, costumes e valores. 5, da neutralidade da rede, ao respeitar apenas critérios técnicos e éticos, tornando inadmissível restrições por motivos políticos, comerciais, religiosos ou de qualquer natureza. A ONU tem de levar adiante essa discussão fundamental e estratégica. No fundo, esse debate tange ao fundo da democracia no mundo, pois a internet vem se tornando cada vez mais o principal instrumento para a criação e divulgação de informações. Informações que são a matéria-prima das democracias do planeta. E o aproveitamento do pleno potencial da internet passa, assim, por uma regulação responsável, que garanta ao mesmo tempo liberdade de expressão, segurança e respeito aos direitos humanos. Senhor presidente, o recado da nossa presidenta não ficou restrito a essas questões. Eu diria até que o recado fundamental não foi esse, muito embora esse venha merecendo maior visibilidade na mídia mundial. Com efeito, eu daria maior destaque ao fato de que a presidenta do Brasil voltou a dizer ao mundo em crise e sem norte definido, que o combate à pobreza, à fome e à desigualdade constitui o maior desafio do nosso tempo. A presidenta Dilma afirmou com absoluta prioridade que o grande passo que demos na reunião do Rio de Janeiro foi colocar a pobreza no centro da agenda do desenvolvimento sustentável. A pobreza, disse ela, não é um problema exclusivo dos países em desenvolvimento, e a proteção ambiental não é uma meta apenas para quando a pobreza estiver superada. O sentido da agenda pós-2015 é a construção de um mundo no qual seja possível crescer, incluir, conservar e proteger. Com isso, a presidenta Dilma reafirmou o compromisso do Brasil com o desenvolvimento sustentável e recolocou o ser humano no centro da sustentabilidade. Crescer e incluir, sem proteger e conservar, pode significar a eliminação de biomas e a destruição definitiva do equilíbrio climático. Porém, proteger e preservar, sem crescer e incluir, certamente significará a conservação da pobreza e a proteção da desigualdade. A única sustentabilidade técnica e politicamente viável é a sustentabilidade humanista. Devido a essa posição lúcida, a presidenta do Brasil voltou também a insistir no enfrentamento comum à crise mundial. Após lembrar que, segundo os dados da OIT, Organização Internacional do Trabalho, há mais de 200 milhões de desempregados em todo o mundo, a presidenta afirmou que esse é o momento adequado para reforçar as tendências de crescimento da economia mundial, que estão agora dando sinais de recuperação. os pais emergentes sozinhos, afirmou a presidenta Dilma, não podem garantir a retomada do crescimento global. Mais do que nunca, disse ela, é preciso uma ação coordenada para reduzir o desemprego e reestabelecer o dinamismo do comércio internacional. Estamos todos no mesmo barco, disse. Por último, a nossa presidenta relembrou a limitada representação do Conselho de Segurança da ONU face aos novos desafios do século XXI. Exemplos disso, afirmou a presidenta, são a grande dificuldade de oferecer solução para o conflito sírio e a paralisia do tratamento da questão Israel-Palestina. Em importantes temas, a recorrente polarização entre membros permanentes gera imobilismo e perigo. A nossa presidente afirmou a respeito do Conselho de Segurança da ONU, com grande acerto. Urge dotar o Conselho de vozes, ao mesmo tempo independentes e construtivas. Somente a ampliação do número de membros permanentes e não permanentes e a inclusão de países em desenvolvimento em ambas as categorias permitirá sanar o atual déficit de representatividade e legitimidade do Conselho. Senhor Presidente, reafirmo o que disse no início. Tratou-se de um discurso histórico, altivo, lúcido e sereno, que abrangeu temas espinhosos e difíceis. Tratou-se, sobretudo, de um discurso à altura desse novo Brasil, que todos estamos construindo, forte e soberano, de um lado, mas também, de outro lado, cooperativo, transparente, negociador e absolutamente comprometido com o multilateralismo, a cooperação internacional e o direito internacional público. Esse novo Brasil se impõe e se faz respeitar no plano externo pelo exemplo e não pela força, pela negociação multilateral e não pela intervenção unilateral, pela capacidade de incluir, de integrar, pela transparência, não pelos segredos e pela bisbilhotagem. E é também um país que faz respeitar porque se respeita, porque não se apequena mais, porque assume a sua grandeza e a sua responsabilidade internacional, porque com Lula e com Dilma assumiu um lugar de destaque no cenário mundial, um lugar que ninguém mais tira. O grande sociólogo Domênico De Masi afirmou recentemente que o Brasil ainda hoje é menos conhecido e valorizado do que merece. O Brasil é quase tão grande como a China, mas é uma democracia. O Brasil é quase 3 vezes maior que a Índia, tem quase o mesmo número de etnias e de religiões, mas vive em paz interna e em paz com os países limítrofes. O Brasil é 4 vezes maior que a zona do euro, mas tem um único governo e fala uma única língua. O Brasil é o país onde há mais católicos, mas onde a população vive da forma mais pagã. O Brasil é o único país no mundo onde a cultura ainda mantém características de solidariedade, sensualidade, alegria e receptividade. Pois bem, senhor presidente, Dilma Rousseff fez hoje na ONU um discurso desse grande e novo Brasil. Muito obrigado, presidente Paulo Paim, pelo tempo que Vossa Excelência me concedeu. Vossa Excelência está desde cedo hoje aqui no Senado Federal. Tivemos um dia muito proveitoso, em especial pela aprovação da PEC da Música, que eu acho que é uma conquista da música brasileira, uma conquista dos artistas, uma conquista do povo brasileiro, porque você sabe que um artista estrangeiro, uma Madonna aqui, pagava menos imposto do que um artista brasileiro na hora de produzir seu CD e DVD. E acho que é uma conquista do povo e dos consumidores também. Pode haver uma redução em até 25%, segundo falam alguns, do preço dos CDs e DVDs. E mais ainda, porque hoje quando você baixa na internet ou no celular, por exemplo, uma música de Ivete Sangalo pela Oi, Você paga, sabe quanto lá no Rio de Janeiro de ICMS? 35% de imposto. A partir de agora, nós não vamos pagar mais impostos, nem da União, nem estaduais, nem municipais, em tudo, e vai ser um grande sopro para a música de desenvolvimento, para a música popular brasileira. Então, parabéns aos artistas que vieram aqui, mas eu acho que hoje é uma tarde e uma noite memorável aqui no Senado Federal. E muito obrigado por Vossa Excelência, por ser esse trabalhador de sempre, estar aqui. Chegou tão cedo e estamos aqui a 9h36 ainda no debate no plenário do Senado Federal. Muito obrigado, senador Paulo Paim.